Está no ar o programa Balanço da Greve. O resumo do dia na mobilização da categoria petroleira. Agora, na Rádio NF. Apresentação, Álvaro Marcos.
Olá, muito boa noite. São 9 horas e 33 minutos. Começa agora mais um programa Balanço da Greve. O Balanço da Greve é um programa elaborado pelo Departamento de Comunicação do Sindipetro NF durante a Greve Nacional dos Petroleiros. O programa vai ser exibido ao vivo sempre às 9h30 da noite pela Rádio NF, enquanto durar a Greve Nacional por tempo indeterminado dos petroleiros, inclusive aos sábados, como foi o caso de ontem, aos domingos, como está acontecendo agora, e aos feriados, se for o caso. A Greve Nacional dos Petroleiros entrou hoje, domingo, dia 20, em seu quarto dia e vem sendo marcado justamente pelo endurecimento da Petrobras na tentativa de desestabilizar o movimento dos trabalhadores e suas direções sindicais, com a presença de juízes, oficiais de justiça e até da polícia nas unidades operacionais. Apesar da pressão da empresa, os petroleiros continuam parados sem realizar a troca de turno e em algumas unidades a greve tem ganhado mais adesões. Segundo informações dos sindicatos, a adesão permanece entre 90% e 100% dos efetivos nas unidades operacionais, com participação dos trabalhadores terceirizados e também do administrativo. Na madrugada de hoje, após muita pressão, o Sindipetro Caxias conseguiu garantir o cumprimento da ordem judicial que ordenou a retirada dos trabalhadores que estavam há mais de 12 horas na Reduque. Cerca de 13 técnicos entregaram à operação da refinaria a contingência e foram retirados da unidade. Segundo informações do sindicato, a Petrobras deve pagar R$10 mil por hora a cada trabalhador retido após as 3 horas e 15 minutos de ontem, sábado, dia 19. Na unidade operacional Bahia, onde é concentrada 65% da produção de óleo do estado, a Petrobras levou a polícia à unidade para tentar garantir a retomada de pelo menos 1.000 metros cúbicos de produção. No Espírito Santo, a truculência foi semelhante na unidade de tratamento de gás de Cacimbas, no norte capixaba, onde a polícia chegou fortemente armada, acompanhada de um grupo tático da Rotan, de um juiz e de oficiais de justiça, para retomar a abertura dos portões da unidade e garantir o carregamento das carretas de GLP. No Rio Grande do Sul, além dos trabalhadores da refinaria e dos terminais, agora cerca de 40% dos petroleiros da UTSCP Tiaraju, em Canoas, estão aderindo ao movimento nacional da greve. Apesar das ações antissindicais da Petrobras, que insiste em desrespeitar o direito da greve com interditos proibitórios, cortes nas comunicações das plataformas, cárcere privado nas unidades, entre outras arbitrariedades, os petroleiros seguem parados. A operação tem sido mantida na maioria das unidades do sistema Petrobras por equipes de contingência da empresa, formadas por gerentes, supervisores e outros profissionais sem experiência nas tarefas de rotina das refinarias, plataformas e terminais, o que coloca em risco a segurança das equipes e das próprias unidades. A Federação Única dos Petroleiros divulgou um quadro nacional da greve. Nas plataformas e nos campos terrestres, por exemplo, a adesão é a seguinte: em 42 plataformas da Bacia de Campos, os trabalhadores aderiram ao movimento. Na Bahia, os campos de produção terrestre de Miranga, Bálsamo, Araçás, Buracica e 22 poços do Ativo Norte também estão na greve. No Rio Grande do Norte, 22 plataformas marítimas e campos terrestres de Alto do Rodrigues, Campo do Amaro, Riacho da Forquilha, Base 34 e Campo de Estreito participam do movimento. No Espírito Santo, a Estação Fazenda Alegre. Nas refinarias, o quadro é o seguinte: estão parados os trabalhadores das refinarias de Duque de Caxias, a Reduque, no Rio de Janeiro, de Manaus, de Paulínia, em São Paulo, de Mauá, também em São Paulo, de Mataripe, na Bahia, de Gabriel Passos, em Minas Gerais, a refinaria do Paraná, a de Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, Abreu e Lima, em Pernambuco, Potiguar, Clara, Camarão, no Rio Grande do Norte, além da SIX, uma usina de xisto no Paraná, e da fábrica de fertilizantes na Bahia. Em relação à Transpetro, a greve atinge os terminais de Solimões, no Amazonas, de Suape, em Pernambuco, Jaboatão, em Pernambuco, Madre de Deus, na Bahia, Campos Elíseos, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Cabiúnas, aqui no Norte Fluminense, em Macaé, Guararema, em São Paulo, Guarulhos, também em São Paulo, São Caetano, também em São Paulo, Barueri, em São Paulo, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Itajaí, também em Santa Catarina, Guaramirim, Ibiguaçu, também em Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná, Osório, no Rio Grande do Sul, Canoas, no Rio Grande do Sul, e Rio Grande, também no Rio Grande do Sul. Em relação a gás, biodiesel e termoelétricas, o quadro é o seguinte: a unidade de tratamento de gás de Cacimbas, no Espírito Santo, a malha do gás de São Paulo, usinas de biodiesel da Bahia e de Montes Claros, em Minas Gerais, a Termo Rio, em Duque de Caxias, e a termoelétrica Aureliano Chaves, em Minas Gerais. Agora há pouco nós conversamos por telefone com Silvanei Bernardi, coordenador do Sindipetro Paraná Santa Catarina. Ele fez um balanço da greve dos petroleiros na região sul do país.
Boa noite, Álvaro. Boa noite, companheiros, companheiras do Norte Fluminense. A luta continua. Continuam os firmes aí, na refinaria, na indústria do xisto, os terminais da Transpetro. A companheirada está firme, aumentou a adesão aí no desenrolar da greve, e continuamos determinados.
Agora, Silvanei, vocês têm relatos de problemas, principalmente de um ambiente tenso entre as equipes de contingência e os grevistas?
Ah, sim, né? A contingência na refinaria, nós conseguimos retirar o pessoal nosso aí nas primeiras 16 horas, né? Todo mundo assinou um termo exigindo a sua retirada, o que obrigou a refinaria, que sempre alegava que saía quem quisesse e tal. Os companheiros, antes de entrar, às 15 horas da quinta-feira, assinaram um termo que queriam se manifestar que sairiam às 16 horas. Com isso, a empresa teve que acionar a delegada mais cedo. Eles estão desde então lá, né? Estão pressionando, como trabalhando com número inferior ao necessário. Nós já denunciamos isso, inclusive, já teve a visita da Superintendência Regional do Trabalho. Há um risco colocado aí. Então, essa é uma situação aí que é um risco que a empresa não reconhece e acaba expondo, né? Ambiente, comunidade em torno, os próprios trabalhadores que estão lá dentro. Então, realmente é uma prática abusiva da Petrobras, aí vocês conhecem bem. Inclusive, no terminal de Paranaguá, nós tivemos um atracamento de navio, transferir GLP para a refinaria. Ainda bem que a delegada lá não teve coragem para fazer a operação. Estava familiarizada, uma operação complicadíssima, de bombeio do GLP para a refinaria. Então, também é uma coisa que está, um produto aqui que já está no limite, aí é o gás de cozinha.
Agora, Silvanei, houve algum tipo de repressão mais forte, principalmente das Forças Armadas aí na região sul do país, em relação a essa greve?
O que eles fizeram foram umas manobras, né, de coação, assim, fizeram treinamento em frente à refinaria, passaram com motos, um comboio, eventualmente, justamente nas horas de troca de turno, então uma concentrada de trabalhadores. Realmente foi uma prática lamentável, né? A gente não imaginava uma coisa dessa, mas a gente está assistindo esse tipo de prática. Então, o Exército, um dia antes de fazer um reconhecimento da nossa estrutura que a gente tinha montado lá em frente, está assim, né? Essa fazendo uma coação aí, uma pena assustada. Mas trabalhador não tem medo disso, não. O pessoal está tudo firme aqui, não é isso que vai demover o nosso objetivo.
Agora, Silvanei, qual a expectativa de vocês em relação à reunião que foi convocada para amanhã, ou pelo menos a solicitação de reunião por parte da Petrobras junto à FUP, para que haja uma nova rodada de negociação do acordo coletivo?
Bom, primeiro que o objetivo maior nosso aí, sem dúvida nenhuma, é cancelar o leilão do campo de livre, né? Privatizar o pré-sal. Então essa reunião, ela não resolve, com certeza não resolverá isso, né? Então então para nós até essa reunião aí é secundária por enquanto. A gente pretende, com isso, até demonstrar que E não estou brincadeira, a nossa luta maior aí é barrar esse processo de privatização. Se nós não fizermos essa resistência, não denunciarmos isso para o povo brasileiro, despertar esse tema, aprofundar o debate dessa questão, nós vamos perder aí uma grande oportunidade. É uma tarefa difícil, uma tarefa complicadíssima, agora com todo o exército bloqueando o acesso à região do leilão. Mas, enfim, nós estamos com expectativa. Tem ações civis públicas rolando, ações populares. Tem um decreto legislativo do senador Requião que pode ainda reverter, sustar o edital. Então, a nossa expectativa ainda é entrar no leilão, né? A gente acredita nessa possibilidade ainda.
Agora, em relação à mobilização de vocês aí da região sul do país para o horário do leilão, vai sair um grupo aí do Paraná e de Santa Catarina para o Rio de Janeiro ou no horário do leilão vocês vão se mobilizar aí mesmo?
A gente vai se mobilizar aqui mesmo, né? Fica inviável para a gente desguarnecer aqui, né? Nós temos que colocar pressão aqui mesmo. Né? Estamos construindo alguns atos aí para os movimentos sociais e vamos fazer barulho aqui por aqui mesmo, né? Essa que é a ideia.
Ok, Silvanei, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza aí nos atender em pleno domingo à noite e sucesso no movimento aí no Paraná e Santa Catarina, viu?
Para vocês aí, vamos à luta. Um abraço, Alves.
9:43, essa gravação com o Silvanei Bernardi, coordenador do Sindipetro Paraná Santa Catarina, foi realizada agora há pouco por volta de 8:30 da noite. Aqui nos estúdios da Rádio NF, mais uma vez, o diretor do Sindipetro NF, Vitor Carvalho, participando pela quarta vez consecutiva conosco nesse programa Balanço da Greve, praticamente um comentarista oficial do programa. Vitor, boa noite. Nós passamos aqui um quadro de adesão da greve em todo o país, em praticamente todas as unidades da Petrobras. A greve, ela é intensa. Quais foram os fatos mais importantes deste domingo aqui na região de cobertura do Sindipetro NF? Boa noite.
Primeiramente, boa noite a todos que nos ouvem, a você, Álvaro, e em especial ao meu companheiro Silvanei, e lembrando aqui do meu companheiro também, Anselmo Rosso, né, que integrava a federação e agora está lá na luta no Sindipetro Paraná e Santa Catarina, e pessoas de um caráter muito privilegiado e que inspira a gente esses de fato inspiram a gente, não é essa inspiração que a Petrobras vende aí para fora, não. Pessoas de uma retidão de caráter, e é isso que a gente precisa muito nesse país. Hoje a gente conseguiu resgatar, né, os companheiros de PNA2, PCH1, P19, e pelo menos aqui em Campos, né? E finalizamos o desembarque de todos os companheiros. Na P19, um cara ficou no voo que desceu a galera toda, mas problemas de excesso de peso na aeronave. E, inclusive, na 19 a gente conseguiu desembarcar os técnicos de segurança, que estava rolando um estresse lá, igual nas outras plataformas. Os caras não queriam desembarcar. E também já foi enviado para a direção, né? Foi repassado, que nessas unidades as equipes de contingência não têm pessoal habilitado para estar na brigada e na tripulação de baleeiro, o que representa um risco grave e iminente, principalmente para os terceirizados que estão embarcados, né? E que às vezes não têm acesso a esse tipo de informação. E isso também vai ser encaminhado no tempo hábil para, como denúncia, ao Ministério do Trabalho e à Marinha, né? E, então, o dia pelo Farol e por Macaé e Cabo Frio, eu não tive acesso ainda do balanço, porque a direção está lá em Macaé reunida, né, para debater os encaminhamentos, inclusive para a reunião de amanhã, né, alguns posicionamentos que o NF pretende levar para discussão na mesa e também para discussão com a FUP, né? Independentemente da proposta que seja apresentada. Eu vou reafirmar aqui o que eu falei ontem. Eu não sei porque fiz 50 anos e de repente já estou ficando meio ranzinza, mas eu, infelizmente, não tenho muita expectativa com essa proposta, né? Ou esse chamamento para uma reunião para apresentar a proposta. Para mim, o que está claro é que, como a greve ela está num crescente, a Petrobras avalia ou avaliou que só em chamar a FUP, divulgar que está chamando a FUP para aquele discurso de balela que está sempre aberta à mesa de negociação, isso pode desmobilizar a categoria. Amanhã reafirma que nós vamos estar nos aeroportos, né, chamando a galera que está, né, na retomada aí das trocas de turma, ao compromisso de não estarem embarcando, né, até por conta dessa luta para ainda desembarcar. Eu acabei de ver aqui no site, nós temos aí cerca de 200 a 210 trabalhadores presos dentro das plataformas, né, no cárcere privado, fruto de uma política inconsequente de alguns gerentes que acham que a Petrobras está acima do Brasil e das leis do Brasil, né? E então a gente vai estar buscando convencer os nossos companheiros, inclusive alguns têm ligado para o sindicato, a gente tem orientado que se estão de greve nem venham, né? Ou que pelo menos venham, mas venham para o sindicato, nem se apresentem no aeroporto, porque a intenção nossa vai ser fazer piquete mesmo lá nesses aeroportos. Então já estou avisando aqui a galera que tem a intenção de se juntar a essas baratas que estão infestando aí as plataformas, vai ter piquete, vai ter enfrentamento, e pensem bem antes de tentar furar o movimento através dos aeroportos, né, e pelo menos se prestem ao papel miserável que estão fazendo de embarcar lá por Imbetiba, ou pelo Mar do Norte, ou por qualquer outro ponto que tenha aí da vida, mas não venham para os aeroportos, porque nós vamos fazer piquete e vamos buscar de todas as maneiras democráticas, mas enérgicas, de tentar barrar o embarque, né, de eventuais pessoas que queiram se juntar a essas equipes de contingência que já estão a praticar vários delitos civis e criminais, e que a gente, então, reafirma aqui e até exorta os companheiros para que não venham para o embarque e aguardem na sua residência o desenrolar dessa reunião amanhã, né, das 10 horas, os indicativos do sindicato e da FUP, para que aí assim a gente tenha um quadro para sinalizar se a greve vai continuar, se vai se enterrar, mas é um compromisso que a gente tem que estar assumindo aqui, até em solidariedade aos companheiros que passaram aí dois, três dias, né, em cárcere privado e conseguiram desembarcar e estão na luta aqui com a gente. Então, o trabalhador tem que se juntar ao trabalhador que está na luta para reforçar a luta.
Ok, Vitor, muito obrigado. 9h50, a gente vai a um breve intervalo e volta já já com o balanço da greve nesse domingo, dia 20 de outubro. Só um instante.
Balanço da greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Volta aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo. Faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF, construído por você.
Balanço da greve.
9h51, voltamos com o segundo bloco do Balanço da Greve neste domingo, dia 20 de outubro. Vitor Carvalho, você comentava agora há pouco sobre a quantidade de petroleiros que ainda estariam em cárcere privado, e esse número chega a 200, 210, é mais ou menos essa média, não é isso?
A gente tem aí no próprio site, né, do sindicato, atualizado agora há pouco, um levantamento que a gente fez, isso até meio-dia. Eu acredito até que esse número diminuiu fruto do desembarque do pessoal de PNA2, que foi à tarde, né, na parte da tarde. Então, mas mesmo assim seria 10 pessoas, porque foi o que a gente recepcionou aqui no aeroporto de Campos. Mas, logicamente, ainda tem o aeroporto do Farol, tem um pessoal da 55, que a gente batalhou o dia todo aí para o pessoal não embarcar e também garantir o desembarque, né, dos companheiros lá da P55. Então, esse balanço geral do dia aí, fruto da galera que está lá em Macaé reunida, a gente não pode estar definindo bem aqui. Mas, pela última informação, né, até meio-dia, a gente ainda tinha em torno de 200 trabalhadores, o que é uma situação extremamente inaceitável, né, para uma empresa que diz que tem responsabilidade social e que respeita, né, as normas e as leis do país, insistir nesse caminho, né, da ilegalidade.
9 horas e 53 minutos, ao vivo conosco, diretamente de Macaé, o coordenador-geral do Sindipetro, NF, José Maria Rangel. José Maria, boa noite, prazer tê-lo aqui ao vivo no Balanço da Greve. Vocês estavam reunidos agora há pouco e ainda estão reunidos aí na sede do sindicato em Macaé. Qual é a avaliação, o balanço que pode ser feito dessa greve até agora?
Bom dia, Álvaro, bom dia aí aos ouvintes aí da Rádio NF. O balanço, nós tivemos uma reunião da diretoria aqui hoje para avaliar, né, esses primeiros dias da greve aí. E nós, entre outras avaliações, nós chegamos aqui à conclusão da força do nosso movimento. É, o nosso movimento, nós já podemos afirmar hoje que ele é um movimento vitorioso pela intensidade com que ele se colocou logo nos seus primeiros dias, principalmente nas áreas operacionais da companhia, e isso coloca para a gente um horizonte muito positivo para a sequência dessa greve, certo? Então, essa foi uma das conclusões que nós chegamos e que temos objetivo agora de, com o passar dos dias, a gente continuar apertando o acelerador e buscando, a cada dia que passa, envolver mais e mais trabalhadores no movimento.
Zé Maria, agora há pouco aqui nos estúdios da Rádio NF, o Vitor Carvalho comentava sobre essa tentativa da Petrobras em realizar uma reunião com a FUP amanhã, possivelmente, para apresentar alguma proposta ou nova proposta em relação ao acordo coletivo. Esse tema, por certo, também foi discutido entre vocês da diretoria agora à noite aí em Macaé. Eu gostaria de saber qual é a posição do Sindipetro em relação a isso, enfim, como é que esse assunto foi abordado entre vocês, diretores?
Bom, o nosso movimento, ele tem três pilares. Né? A questão do acordo coletivo, o próprio leilão do campo de Libra e também o PL 4330. Então, quando amanhã, quando a Petrobras tenta, quando ela nos chama para uma negociação no dia de amanhã, muito provavelmente é no objetivo de desmobilizar a militância, as direções sindicais no que diz respeito ao nosso enfrentamento no leilão do campo de Libra. Nós, da federação, nós estamos tendo muita habilidade de conduzir o processo até aqui, e eu espero que a gente consiga ter essa sabedoria até o final, de saber separar muito bem as coisas. Então, um grupo da federação, por exemplo, eu sou diretor da federação, mas eu estou aqui em Macaé, amanhã vou participar das atividades aqui em Macaé, certo? Então, o grupo da federação é um grupo bem reduzido, o grupo que vai lá amanhã, para ver qual é a proposta da Petrobras. Isso é na parte da manhã, na parte da tarde tem um leilão. Então, a gente não pode estar nutrindo grandes expectativas quanto à proposta a ser apresentada amanhã, por conta de que nós estamos efetivamente no início da nossa greve. Apesar de ser uma greve, como eu disse há pouco, de uma intensidade forte, mas é o início e que nós temos que ter fôlego. É uma corrida de longa distância, né? Ela não é uma corrida de 100 metros. Então nós temos que ter fôlego lá, mas não deixar de também atuar amanhã na questão do leilão também.
Agora, novas mobilizações, então, estão previstas para acontecer amanhã aqui na região e, por certo, também um grupo do Sindipetro NF vai ao Rio de Janeiro participar dessa manifestação em frente ao hotel na Barra da Tijuca, onde vai acontecer, ou está previsto para acontecer, o leilão de Libra, não é isso?
É, não sei se vai ser muito bem em frente ao hotel, não, né? Porque nós temos visto já pela mídia eletrônica aí que toda a área da, num raio de 5 quilômetros do hotel, a partir da zero hora de hoje já vai estar isolada, trânsito mudando em diversas ruas ali na Barra. Então, não sei se vai ser propriamente na frente do hotel, mas nós vamos estar fazendo as mobilizações, chamando a atenção da sociedade contra a entrega que vai estar sendo do nosso patrimônio. Eu queria fazer só algumas considerações. Primeiro, o governo ele está cometendo uma infelicidade muito, muito, muito grande, um erro político ou qualquer outro nome que queiram dar, quando realiza o leilão, certo? Por conta de tudo que já foi falado aqui, nós, petroleiros, nós tivemos, eu diria que, muita competência para botar esse assunto em pauta, principalmente nessa reta final do leilão. Você veja que, desde que nós entramos em greve, no último dia 17, a mídia, que até então ela não falava sobre as manifestações contra o leilão, ela foi praticamente obrigada a falar que tem um grupo de pessoas que está em greve protestando contra o leilão. E isso sensibilizou outros segmentos da sociedade, certo? E que leva o governo a montar todo um aparato policial, um exército, força nacional, interditando ruas, porque eu tive na manifestação da 11ª rodada e não tinha todo esse aparato. Obviamente que tinha um aparato de polícia na frente do hotel, mas não na magnitude que tem isso. Então essa equipe que o governo está montando no sentido de se proteger, de fato, porque nós, petroleiros, nós conseguimos colocar na sociedade, quer dizer, a lambança que o governo está fazendo. E uma lambança maior ainda, quando numa atitude que eu posso dizer aqui, irresponsável do governo, mais uma, ele marca um leilão, que já é errado marcar, para a cidade do Rio de Janeiro, que está vivendo um momento de grande ebulição, certo? Então, a gente tem colocado para os nossos militantes que estão indo para lá, e o sindicato, nós estamos mandando pessoas para lá, dizendo que para manter a calma, certo? Ir lá protestar, não cair em provocação, porque nós temos pessoas que querem ver o caos, né, infiltrado, né, de lado a lado, certo? Mas deixar aqui o registro, cara, porque lamentavelmente o governo está cometendo dois erros que podem custar muito caro para ele. Tanto a questão do leilão, do campo de Libra, que hoje eu ouvia a gravação daquele último debate da Dilma com o Serra na eleição de 2010, e ela foi enfática em afirmar que não ia privatizar o pré-sal. Então, esse é o primeiro erro histórico. E o segundo erro que ela coloca, que pode custar caro para ela, certo? É todo esse aparato policial para fazer a proteção das pessoas que vão estar chegando lá no hotel para estar participando do leilão.
São 10 horas e 1 minuto. José Maria Rangel, Vitor Carvalho estava aqui ouvindo atentamente a sua entrevista e acredito que ele gostaria de fazer um contato com você agora ao vivo aqui pela Rádio NF. Pois não, Vitor?
Zé Maria, boa noite.
Boa noite,
meu
Vitor.
Coordenador, né? Boa noite a todos os meus companheiros que estão aí nessa difícil missão, né? Que é buscar um consenso para a gente encaminhar uma categoria tão aguerrida e tão representativa, né? Isso é uma responsabilidade muito grande e nos últimos anos a gente tem feito isso com muita retidão, né? E é por isso que as nossas reuniões começam às 5 da tarde e vão até 2 horas da manhã. Então, está todo mundo aí de parabéns. Eu estou com a minha humilde missão aqui de novo estar amanhã no aeroporto. Já tô, né, a gente está se organizando para ter alguns companheiros, inclusive, para estar ajudando a gente no bloqueio, no convencimento da galera para não embarcar, não fazer as trocas. Aí eu usei um termo aqui mais cedo, Zé, que para mim é um aparato bélico. Né? É uma... Como o Armandão gosta de falar, isso vai ser nitroglicerina pura, né? E você lembrou bem essa questão do, né, da efervescência, da ebulição democrática que o Rio de Janeiro vive, e trazer mais um barril de gasolina para jogar no meio do incêndio é complicado, isso pode custar caro mesmo. Mas eu quero dizer para você que eu recebi algumas ligações de companheiros que estão pelo Rio, né, e buscaram saber onde vai ser a concentração da FUP, se o NF vai mandar ônibus, porque querem se juntar, né, os companheiros que já ligaram dizendo que não vão vir para embarcar, mas que vão para o ato. Então, sem dúvida, vai ser representativo. Independente se a gente não vai poder estar lá em frente do Windsor, mas onde a gente puder chegar, a gente vai poder mostrar a nossa cara, nosso inconformismo, dentro da maneira democrática, como você bem preconizou, sem provocações, sem baderna, sem balbúrdia, mostrando a verdadeira cara da classe trabalhadora que está preocupada em defender tanto os seus pontos de pauta, né, porque logicamente cada categoria tem os seus interesses econômicos, de saúde, segurança, benefícios, mas também na defesa do Brasil e de um patrimônio que tem que ser tratado com cuidado para que ele sirva para todo o povo brasileiro, não só para hoje, mas para as futuras gerações, que é o principal, já que às vezes a gente não faz luta para a gente, faz luta para as outras gerações, né?
Não, com certeza. A gente falava aqui há pouco, Vitor, pelo menos o meu grau de preocupação, porque eu não tenho como ficar insensível a isso. Eu estava me lembrando aqui do episódio da CSN 88, certo? Que também foi uma situação de conflito e que nós tivemos, se não me falha a memória, 3 pessoas que faleceram naquele episódio. Então, o governo federal seria mais
hoje,
um motivo...
Hoje, inclusive, tem uma praça lá em homenagem aos 3 trabalhadores.
Exatamente.
Em frente à CSN.
Então, fica aqui a minha preocupação. Eu estaria aqui torcendo para não acontecer o leilão e não acontecer nada de grave com as pessoas, porque vai ser uma marca muito ruim que vai ficar num governo que foi eleito com tanta esperança, com tanta expectativa de mudança, e que muitos de nós partimos para ajudar a eleger esse governo. Então, essa é a preocupação que nós fizemos esse debate aqui na direção, né, por conta de tudo que a gente tem visto na imprensa. Hoje já tem imagens de policiais do Exército revistando as pessoas que estão transitando nas ruas da Barra da Tijuca, próximo ao hotel. Né, o morador da Barra vai ter que usar uma identificação de que ele mora na Barra. Então, todo um aparato, quer dizer, de alguém que sabe que está fazendo alguma coisa errada.
Sem dúvida.
Então,
muito bem colocado isso aí.
Então isso tem trazido para a gente aqui uma preocupação, para os movimentos sociais uma preocupação grande. Queria aproveitar e parabenizar todos os colegas que estão acampados lá no em frente ao Congresso Nacional, desde o início do mês. Certo? Desde o dia 1º de outubro, sob a coordenação do nosso coordenador da FUP, o Moraes, porque também estão demonstrando um espírito nacionalista muito grande nesse momento, que infelizmente ainda grande parcela da sociedade ainda não conhece o assunto, acha que está certo mesmo, tem que leiloar, enfim. Mas nós estamos trazendo esse debate à sociedade e vamos... Eu estava vendo aqui há pouco também, parece que das 19 ações que entraram contra para pedir a suspensão do leilão, a Advocacia Geral da União já conseguiu caçar 18.
Isso mesmo.
Então o governo também montou um aparato jurídico muito grande. Quer dizer, a Advocacia Geral da União está de prontidão, vai ficar de prontidão até a meia-noite do dia de amanhã, até 24 horas do dia de amanhã, Então, todo um aparato foi mostrado simplesmente para que o governo federal diga para as pessoas que tem que cumprir contrato. Quer dizer, de fato, é lamentável que isso esteja acontecendo no momento que o país tinha mais boas notícias para estar fornecendo, certo? A população tinha mais coisa de positiva para estar mostrando para o seu povo, como que, por exemplo, olha, vamos entregar o pré-sal para a Petrobras, o dinheiro todo vai para a saúde, educação, e não 15%, não 75% de 5%. Mas, enfim, amanhã nós vamos continuar ainda torcendo que ou pela mobilização ou pelo poder de alguns juristas nossos, a gente consiga cancelar esse leilão aí.
Zé, eu queria aproveitar, porque a gente não pode deixar de olhar um pouquinho para o nosso umbigo, né? Eu hoje tive a oportunidade de recepcionar aqui, só aqui no aeroporto de Campos, os companheiros da P-19, PNA-2 e PCH-1. Né? Os últimos companheiros, eu até brinquei que seriam os últimos dos moicanos, né? Que ainda estavam em cárcere privado dessas três unidades, mas a gente sabe, eu vi agora, né, acompanhando no site, a gente ainda tem praticamente 200 pessoas em cárcere privado ainda nas plataformas que, por um ou outro motivo, né, insistem nessa ilegalidade de reter os trabalhadores. Paralelamente a isso, eles também me informaram que as equipes de brigada e tripulação de baleeira não estão completas por conta do desembarque ou estão sendo completadas com pessoas sem os certificados. A gente tem, né, insistido nessa questão de negociar, buscar desembarcar, garantir o desembarque. Temos, né, as ações na Polícia Federal, divulgamos o site da Polícia Civil, mas como eu não pude estar participando aí, porque a gente já tem que estar aqui amanhã cedo, né, no aeroporto. Tem alguma novidade com relação a algumas ações da direção? Foi discutido alguma coisa aí para a gente garantir, eu já estou dizendo o desembarque, é o resgate desses trabalhadores que estão presos nas plataformas?
Olha, nós estamos fazendo aqui tudo aquilo que está na nossa alçada, inclusive buscando a negociação direta com o gerente das unidades, no sentido de desembarcar as pessoas. Mas o que me chama mais atenção nessa situação que está colocada, de retenção das pessoas a bordo, é o fato de que a Petrobras, ela não conseguiu dessa vez embarcar sua equipe de contingência na plenitude. Esse fato é o que me chama atenção, porque em outros movimentos, e posso citar aqui o dia do desembarque, ela desembarcava todo mundo, nós não tínhamos esse problema de cárcere privado. Ela desembarcava as pessoas e ficava, as pessoas ficavam tranquilas e ela assumia a planta de processo. Dessa vez não, dessa vez ela não conseguiu embarcar não só o pessoal da segurança, como também de estabilidade. Nós tivemos informações disso, então... Esse é o primeiro aspecto. No que diz respeito às pessoas que estão sendo mantidas em cárcere privado, na nossa avaliação, eu chamo a atenção que essas pessoas têm que se revoltarem contra a Petrobras. Quem está mantendo elas em cárcere privado é a Petrobras. Quem está criando um clima de insegurança nas unidades é a Petrobras. Então, a revolta delas tem que ser contra a Petrobras. E tudo isso só acontece porque, lamentavelmente, o nosso país... a lei, ela só existe por ladrão de galinha, porque existe uma lei de greve que obriga aos sindicatos e às empresas sentarem para negociar nas atividades essenciais, cota de produção, uma série de coisas, e que a Petrobras não faz efetivo, por exemplo, ela não faz, e que não dá nada, né? Mas nós estamos colocando que nós vamos, eu acho que nós chegamos no nosso limite quanto a isso.
Ah, sem dúvida.
Nós vamos ter que estar discutindo isso, provocando o Poder Judiciário, porque se tem uma lei em vigor no país, ela tem que ser levada a cabo. Eu ouvi de um advogado da Petrobras dizer que a lei de greve é estimular o lockout. Quer dizer, a arrogância é tão grande que eles conseguem fazer isso. Então, camaradas,
Mas também, Zé, vindo de um advogado da Petrobras, isso não é surpresa, né? a arrogância e a maneira pedante como essas pessoas se acham, né, diferenciadas, inclusive de outros advogados, né, é nítida e latente. Então eu não me surpreendo dessa visão equivocada, logicamente, mas é a visão da empresa, né?
É, a gente pode colocar isso. Agora nós temos que, de fato, provocar essa discussão da própria lei de greve mesmo, e é isso que nós estamos fazendo. Amanhã nós vamos tentar, junto à Justiça do Trabalho aqui, já que o juiz amanhã vai dar plantão aqui.
Ah, sim, rapaz, eu tinha até esquecido disso. Então ele vai, provavelmente ele vai responder, né?
É, ele vai se manifestar, não sei o que ele vai falar, enfim, porque ele vai abrir prazo para a gente se manifestar no processo. Mas nós vamos ter que estar buscando de todas as formas aqui garantir o desembarque do nosso pessoal. Então ela que, quando assumiu a responsabilidade ou a irresponsabilidade de desembarcar, de assumir a planta, ela tem que também assumir o ônus total por isso, né? E é isso que nós vamos estar trabalhando e fazendo ao longo dos próximos dias aí, esperando ter êxito nessa nossa empreitada.
Zé, aproveitando aí, eu estou quase fazendo o trabalho do Álvaro aqui, né, nesse bate-bola, mas eu também já recebi algumas ligações, acredito que vocês aí também, né, todos os diretores, de alguns trabalhadores já considerando que, né, a reunião com a Petrobras vai ser frutífera, e já preocupados, né, com a proximidade dos embarques deles, segunda, terça, quarta, quinta.
Vai ser o quê? Frutífera?
Achando que vai.
Ah, certo. Né,
as pessoas ligando, trabalhadores, né, porque já se aproximam, né, a semana vai entrar com as trocas, né?
Uhum.
E eu tenho colocado para eles que, eu falei aqui mais cedo, né, falei ontem, estou repetindo aqui hoje, eu acho que depois dos 50, já fiz 50, eu estou meio ranzinza. E não estou acreditando mais nem em Papai Noel, nem Chapeuzinho Vermelho. E, para mim, tem pessoas que ainda vivem como Alice no País das Maravilhas, né? Então, eu não estou muito esperançoso, né, de uma eventual proposta razoável, no mínimo. Mas tenho colocado que, independente para essas pessoas, que independentemente do que vier dessa reunião amanhã, a gente sempre tem um calendário aqui, né? Queria que você até reforçasse isso aí, né? No limite, a gente só vai ter assembleias lá para quarta, quinta-feira, né? Se é que começariam quarta e quinta-feira, porque não temos pressa. A pressa nossa é desembarcar o nosso pessoal e dar uma canseira nessa, eu tenho falado aqui, equipe de baratas que estão infestando a plataforma, mas eu acho que é bom a gente estar dando uma reforçada nisso aí.
Olha, o primeiro aviso é que nós estamos em greve por prazo indeterminado. Então, isso tem que estar muito tranquilo. Então, a federação, ela tem algumas instâncias decisórias. Então, a proposta que a ser apresentada, ela passa por uma análise da federação. Se a federação entender que aquela proposta, ela é sujeita a ser submetida pela categoria, ela chama o seu conselho deliberativo, certo?
Para
o
inclusive ela pode ser rejeitada na mesa, né, Zé?
Pode ser rejeitada na mesa também, também pode. Mas eu não queria aqui estipular prazo para realização de assembleias, porque a gente pode, esse prazo pode não acontecer. Então, eu prefiro trabalhar na lógica de que nós temos uma reunião ou alguma coisa parecida, se ela vai apresentar a proposta, certo? Amanhã, e o desdobramento de amanhã, a gente só vai saber é amanhã mesmo. Então, eu prefiro cada dia com a sua dor, a gente vivendo cada dia um dia, para que a gente possa, de fato, constatar nessa reta final, porque a reta final, quando você fala reta final, apesar da greve ser num prazo indeterminado, mas vai chegando proposta e a gente tem que ir meio da mesma forma como a gente começou a nossa campanha, de uma maneira muito ordeira, muito organizada, muito coesa. Penso que nós temos que, nesses momentos agora de apresentação de proposta, ansiedade da categoria, que tudo isso é normal. Sem a gente dúvida. Também ficar com muita tranquilidade para buscar aí o melhor para a categoria petroleira.
É, Zé, eu ontem, que esse programa aqui está quase sendo um balanço da greve com o Vitor Carvalho, né? Porque eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, estou fazendo o quarto, né? Eu ontem encerrei o programa, e vou deixar essa bola quicando para você, porque, sem dúvida, todo acordo, né, quando a gente fecha, a gente sempre fica com um gostinho que poderia ter alcançado mais. Eu coloquei ontem aqui, vou repetir e passar para você até para fazer uma consideração, eu não tenho dúvida que nessa, pela coesão, pela firmeza dos trabalhadores, qualquer que seja, né, o fechamento desse acordo, vai ficar faltando alguma coisa. E essa falta, esse pouco a mais, esse pouquinho a mais do copo, isso vai ter que ser creditado a essa equipe de contingência que estão aí, né, desconstruindo o nosso movimento, e que se eles não estivessem fazendo o papel que estão fazendo, a gente teria muito mais força e estaria tirando da Petrobras uma proposta muito melhor para poder fechar um acordo muito melhor para os trabalhadores no seu coletivo, né?
Bom, eu quero crer que a gente vai alcançar um baita de um acordo. A categoria está fazendo uma greve com intensidade grande e que todos nós vamos sair vitoriosos, vamos ter a possibilidade de um dia olhar para trás e falar que valeu a pena essa luta de 2013, porque essa luta garantiu uma série de conquistas, não só para quem está, como para quem vai chegar na companhia. Então, essa é a expectativa que eu tenho, da mesma forma que eu, você e tantos outros que estivemos na greve de 95, a gente pode hoje, de cabeça erguida, olhar para trás e ver, bom, valeu a pena a luta.
Como valeu?
Então, eu não tenho dúvida que a greve de 2013, ela também vai contar a sua história. Um dia a história dela vai ser contada, e de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito bonita, como, aliás, é marca da nossa categoria. Então, é dessa forma que a gente vai construir mais esse movimento da categoria petroleira aí, ok?
Ok, Zé Maria, muito obrigado pela sua participação. Vitor Carvalho, muito obrigado. A gente vai a um rápido intervalo e volta já com a parte final do balanço da greve deste domingo. É só um instante.
Balanço da greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Volta aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz pra 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo. Faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF. Construído por você.
Balanço da greve.
10 horas 21 minutos de hoje, domingo, dia 20 de outubro, falamos ao vivo no Balanço da Greve em sua 4ª edição. E o programa vai ser exibido pela Rádio NF todos os dias, enquanto durar a greve nacional dos trabalhadores petroleiros por tempo indeterminado. Inclusive aos sábados, como foi o caso de ontem, aos domingos, como está acontecendo agora, e se a greve durar até lá, também durante os feriados. Vitor Carvalho, aqui nos estúdios da Rádio NF, já citou que vários diretores do Sindipetro NF estiveram nos pontos convencionais de embarque para a Bacia de Campos hoje. E Wilson Reis esteve no aeroporto de Cabo Frio mais uma vez. Ele conversou com a Rádio NF agora há pouco, por volta de 8h30 da noite. Wilson, como foi a movimentação nesse domingo aí na região dos Lagos?
Hoje o dia foi bastante tranquilo. Cerca de 15 trabalhadores desembarcaram. Desembarcaram da P10, né? Indo, também aderindo ao movimento, né, ao movimento de greve, né, esses trabalhadores eles tinham ficado, que são remanescentes da última semana aí, que o pessoal está desembarcando. Então, eu penso que hoje foi bastante positivo a nossa vinda aqui no aeroporto de Cabo Frio.
Agora, Wilson, qual foi o relato desse pessoal de P10 que desembarcou nesse quarto dia da greve dos trabalhadores petroleiros?
O relato que nós passaram foi que lá está um clima, né, tenso, né, por conta dos contingentes, né, do grupo de contingência que está embarcado, mas, de antemão, cada um sabe do seu papel, né, desenvolveu o seu papel, e o papel nosso é justamente isso, dar suporte aos nossos colegas que estão desembarcando no movimento e também, né, esclarecer alguns pontos que, de repente, os companheiros deixam, né, ficam até em dúvida. Então, a gente está aqui só esclarecendo as dúvidas e levando o pessoal aí para a pousada, né, para o hotel aqui, as proximidades do aeroporto.
Wilson, e hoje, domingo, dia 20 de outubro, havia algum voo previsto para embarque aí pelo aeroporto de Cabo Frio?
Desculpa, Álvaro, não entendi a sua pergunta.
Havia algum voo previsto para embarque aí pelo aeroporto de Cabo Frio hoje?
Não havia voo de embarque para as plataformas de troca de turma aqui por Cabo Frio, mas mesmo assim... nós tivemos aí um grupo que subiu, né, de 3 trabalhadores que não aderiram ao movimento, né? É o grupo de contingência que subiu aí, 3 supervisores subiram lá para a plataforma de Pampo.
E esses supervisores, enfim, eles atenderam a esse chamado das chefias e não aderiram ao movimento, mas houve algum tipo de tensão em relação ao embarque desse grupo ou ocorreu normalmente, Wilson?
Não houve tensão nenhuma, né? Somente a gente esclareceu os pontos, né, para que esses trabalhadores se conscientizassem do momento que a gente está passando, que não é só pelo acordo coletivo, a gente está fazendo uma discussão do PE 4330, do leilão de Libra, né, e também sobre a PLR futura. Isso tudo ela engloba esta mobilização que a gente está fazendo desde o dia 17.
E esse trabalho no aeroporto de Cabo Frio vai continuar amanhã pela manhã, Wilson?
Sim, vai continuar amanhã pela manhã, inclusive com um grupo que desembarcou, que estão aqui na pousada. Esse grupo de trabalhadores, eles vão se dirigir para o aeroporto para auxiliar o sindicato na mobilização, né? Porque é importante a presença desses trabalhadores junto com o sindicato nessa questão de discussão que a gente tem aí travado com a empresa.
Ok, Wilson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Balanço da Greve. Um abraço.
Um abraço para você, boa noite, sucesso aí para todos nós.
10:25, esse foi um dos diretores do Sindipetro NF, Wilson Reis, que esteve durante o dia de hoje no aeroporto de Cabo Frio. Agora, hoje aconteceu um problema sério na plataforma P48. Vitor Carvalho, gostaria que você comentasse sobre isso. O ajudante de caldeiraria chamado Elísio, da PCP, sofreu um gravíssimo acidente com fratura exposta a bordo da P48. A plataforma está sendo operada pela equipe de contingência selecionada pela Petrobras. E segundo os trabalhadores, a pressão a bordo está muito grande para cumprimento de pendências. E o acidente aconteceu na praça de máquinas da P48, onde trabalhavam juntos montador de andaime, pintor, maçariqueiro, soldador, lixador, enfim, todos no mesmo espaço e em um ritmo, segundo o relato dos trabalhadores, frenético. O trabalhador, veja bem, foi atendido pelo enfermeiro após 45 minutos, porque não conseguiram localizar onde o acidentado estava. Para o sindicato, essa seria, Vitor, uma demonstração de que a operação das equipes de contingência coloca em risco a vida dos trabalhadores, a sobrevivência a bordo, aliás, um tema que já foi citado por vocês várias vezes durante essa greve?
Sem dúvida, Álvaro. Isso, no dia a dia, né, quando a Petrobras cria os seus procedimentos e depois ela vai fazendo arranjadinho para aumentar e botar mais uma cláusulazinha aqui, mais uma obrigação ali, você veja bem, a gente tem lá um padrão de procedimento para 7 PTs simultâneos por operador. Aí agora já tem um arranjadinho que pode fazer 7 mais 7. E aí eu pergunto, quem liberou essa PT? Quem estava acompanhando esse serviço? Como é que foi feita a reunião de trabalho simultâneo? Porque como é que você enfia numa praça de máquina essa gama de trabalhos ao mesmo tempo? Quem estava supervisionando? Quem é o responsável? Né? 45 minutos para localizar um trabalhador. Então isso isso é um deboche, isso é um esculacho, né, em tudo que a Petrobras mente quando ela diz que faz, porque aí está caracterizado. Esse é o exemplo do que a ruma de dinheiro, né, como a galera do Nordeste gosta de falar, uma ruma de dinheiro sendo paga para um bando de gente desprezível que se vende barato. Barato, não digo pelo dinheiro que vai receber, não, porque a gente sabe que é muito. Mas se vende barato pela sua questão moral. Porque são pessoas que estão destruindo, né, sonhos, gente que entra no movimento porque quer de fato melhorar sua condição de vida, seja econômica, seja de saúde, seja de segurança. E essas pessoas colocam, inclusive, é o que é pior. Porque se tivesse embarcada com a mãe dele, com o filho dele, com o pai dele, com o familiar dele, podia ter até sofrido fratura exposta, amputação, o que fosse, mas ele está causando dano a outro, a um trabalhador que às vezes não tem a quem recorrer. Principalmente numa situação dessa. Cadê o cipista eleito? É uma coisa que a gente não pensou ainda, mas essas equipes de contingência não têm cipista eleito. Tem o cipista dele, tem o cipista indicado. Mas se não tem um cipista eleito, como é que pode operar? Me ocorreu aqui agora. Então você vê como é que tem tanta coisa que a gente pode estar buscando, né, emparedar essa equipe que a Petrobras chama com um nome tão bonito, contingência. Mas estão aí para praticar essa delinquência. São delinquentes colocando a vida de terceiros, né, em risco. E aí é por isso que tem que se indignar mesmo. Eu sou um dos diretores que tem até feito uma avaliação com os trabalhadores que estão pedindo expulsão, suspensão, e eu às vezes me coloco, né, achando que a gente tem que ir para um outro caminho, mas são essas situações que indignam a gente. Porque quando está lá o trabalhador, né, o que hoje já é abaixo do mínimo, mas a gente está lá, está olhando, está com compromisso de seguir o que a PT recomenda, só liberando as PTs que dão condição da gente supervisionar, justamente para tentar evitar isso, né? E aí no meio de uma greve, com uma equipe desqualificada em tudo, são desqualificados em tudo, arrogantes, pedantes, se acham, né, no direito de, antes da greve começar, expulsar o trabalhador do seu local de trabalho, né, para assumir um discurso que, não, eu sou o preposto da companhia, eu mando, se retirem, mas para fazer isso. É isso que está acontecendo nas plataformas. E é isso que, por isso, que a gente amanhã tem que garantir que não vai haver troca de turma. Para, infelizmente, deixar esses caras passar. Agora, que a gente tem, né, como responsáveis que nós somos, nós vamos ter que denunciar e fazer denúncias pesadas contra isso. Porque quando assumem, e a gente sabe como eles assumem essas, né, a garantia da produção a todo custo, né, que já é assim, quando não está em greve, imagina durante a greve. Né, é produzir por produzir, massacrando o trabalhador, moendo ossos, amputando, matando, e aí a gente está com um exemplo. Então, esse acidente da P-48, quando a greve acabar, a gente vai ter que investigar bem. Porque quando acontece alguma coisa que tem um grevista na frente, aí é chamado de sabotador, vai querer mandar, né, demitir, fazer punir, e para essa corja que está aí agora, Quem vai pagar por esse trabalhador aí que a gente não sabe até onde vai essa fratura exposta dele? Quem vai pagar por isso? Sabe quem vai correr atrás disso? É o sindicato. Isso a categoria petroleira que luta pode ter certeza. O sindicato vai correr atrás. Porque, até porque, muito provavelmente, não é nem representado por nós. Mas nós vamos correr atrás porque é um trabalhador. E a classe trabalhadora tem que estar unida. Independentemente se é primeirizado, terceirizado, se é filiado, se não é. Isso é que deveria nortear o trabalhador enquanto classe. Enquanto uma categoria que luta para melhorar a condição de econômica, é claro, porque todo mundo troca a sua mais-valia por dinheiro, mas também está buscando saúde, segurança, que são pilares fundamentais, porque eu espero, daqui a 5, 6 anos, pegar a minha trouxinha e ir embora, porque eu estou com a tampa cheia por causa disso. Esse caminho que a Petrobras e esses gerentes inconsequentes estão tomando vai levar a Petrobras para o buraco. Vai levar a Petrobras para o buraco se não houver uma mudança conceitual nessa companhia. Conceitual. Então, eu tenho preocupação, sim. Muita preocupação por esse caminho. O caminho de pegar pessoas que não têm caráter, um mínimo de moral, para entender que estamos numa disputa, estamos. Mas temos que ter compromisso ético na defesa da saúde, da segurança, do local de trabalho e da responsabilidade que nós, primeirizados, ainda temos de resguardar a vida dos terceirizados que estão aí nas plataformas. E essa responsabilidade está sendo e é colocada ao largo por essas equipes de contingência também. Também. Além de tudo que eles fazem, ainda há responsabilidade na defesa desse patrimônio maravilhoso que são os terceirizados que estão nas plataformas. Então isso também tem que ser cobrado.
10 horas 34 minutos. Vitor Carvalho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza em estar aqui conosco ao vivo nos estúdios da Rádio NF. O quarto programa Balanço da Greve está chegando ao fim. O Balanço da Greve volta amanhã ao vivo às 9h30 da noite com o balanço do que foi o dia de amanhã, segunda-feira, 21 de outubro, um dia importante durante a greve nacional dos trabalhadores petroleiros por tempo indeterminado. Amanhã, provavelmente, pode vir a acontecer uma reunião da Petrobras com a FUP em relação ao acordo coletivo e, além disso, amanhã é a data prevista para acontecer o leilão de Libra no Rio de Janeiro. São 10 horas 34 minutos. Esta foi a quarta edição do Balanço da Greve. O programa vai ser reprisado durante a madrugada de hoje e também nas primeiras horas do dia de amanhã, segunda-feira, 21 de outubro. A Rádio NF volta às 8 horas da manhã com a sua programação jornalística e a cobertura especial sobre a greve nacional dos trabalhadores petroleiros por tempo indeterminado. Boa noite.